Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Andropausa é a diminuição lenta da testosterona, né, no sangue, que interfere no hormônio responsável por controlar o desejo sexual, atrapalha a ereção, né, a produção do espermatozoide, entre outros aspectos, né. Essa fase, nos homens, é semelhante ao período da menopausa das mulheres, quando também ocorre a diminuição dos hormônios femininos no corpo e por aí vai. É por isso que popularmente, vou repetir, é por isso que popularmente a andropausa é conhecida como menopausa masculina. Para falar sobre esse assunto, tema, abordar perspectivas, nós estamos com o urologista Dr. Antônio César Cruz, é o nosso convidado do Canal Saúde. Doutor Antônio César Cruz, é um processo natural, normal do envelhecimento do homem, mas tem homens que chegam à andropausa mais cedo, outros mais tarde. Existe essa diferenciação dependendo de cada caso?
Existe sim, Jota. Inclusive, é bom salientar que, diferente da mulher, que toda mulher ela vai, em um momento da sua vida, ela vai parar de produzir hormônios, ela vai diminuindo gradativamente até chegar a um ponto que ela vai realmente parar de produzir os hormônios e entra na menopausa. Na andropausa, nem todo homem vai chegar lá, tá? Então, cerca de 30% dos homens é que vão entrar na andropausa, tá? Então, 70% eles vão manter a produção hormonal. Como vinha mantendo até a certa idade. Então, a partir dos 40 anos, o que acontece é uma diminuição gradual, isso diferente da mulher, que normalmente tem uma forma muito mais brusca, muito mais abrupta. A redução gradual da produção hormonal, ela ocorre trazendo aquelas consequências que você já falou aí na abertura desse módulo.
Outro detalhe também é quem tem na família algum tipo de doença correlacionada com próstata, como o senhor bem lembrou, Novembro Azul, ou com complicações ao longo da vida, isso também pode trazer sintomas mais presentes ou não, doutor Antônio César Cruz? Gostaria que o senhor falasse um pouco, porque eu já vi casos de: ah, eu estou irritado. Outros na mesma faixa etária dizem assim: não, não tem irritação, não. Isso pode ter ocasionado por complicações ao longo da vida, correlacionado também com o aparelho reprodutor, não?
Pode sim, a partir dos 40 anos, já está relacionado à produção hormonal mesmo. Então, como ocorre na mulher, o homem que entra na andropausa, lembrar mais uma vez que apenas 30% vão entrar na andropausa, 70% vão produzir hormônio normalmente. Esses 30% eles podem apresentar instabilidade, eles podem apresentar indisposição, fiquem indisposto para o trabalho, para atividade física. Uma coisa muito comum é o crescimento da massa de gordura, né? Da gordura, principalmente aquela gordurinha abdominal, né? A barriga começa a crescer, e com o aumento do diâmetro abdominal vem as doenças coronarianas, né? Doenças cardiovasculares. Então, isso pode mexer com o homem de uma maneira geral, trazendo consequências não só do ponto de vista do aparelho genital, do aparelho urinário, né, em termos de sexuais, mas também de uma maneira geral, incluindo, inclusive, os problemas cardiovasculares. Então, é importante se fazer uma avaliação para diagnosticar precocemente essa perda na produção de hormônio e avaliar aquele paciente que tem indicação de você fazer o tratamento.
Entendi. Até aproveitando a sua deixa, que tipo de tratamento? Aí, o senhor falou agora há pouco de alguns sintomas, né? Correlacionando com mulheres, as mulheres também tratam desses sintomas. Homens tratam desses sintomas também. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse contexto, doutor Antônio César.
É importante o homem, quando apresenta a sintomatologia que a gente caracteriza que é decorrente da perda de produção hormonal, a gente tem que fazer uma avaliação, obviamente, bem mais ampla no homem, incluindo o exame de próstata, até porque a gente sabe que, a partir do momento que a gente tenta fazer uma reposição de hormônio, a gente dá testosterona para o homem para tirá-lo, assim, da andropausa, para diminuir esses sintomas aí da andropausa, a gente pode estar interferindo diretamente num câncer de próstata, por exemplo, se ele já estiver instalado. A testosterona a gente sabe que funciona como um combustível para o crescimento do câncer de próstata. Então, é importante a gente fazer essa avaliação prévia, por isso que não é indicado de forma alguma se fazer uma reposição de testosterona e na farmácia tomar uma injeção de testosterona aleatoriamente. Precisa fazer uma avaliação prévia, bem detalhada, né, bem rigorosa desse paciente, e a gente selecionar aquele paciente que tem indicação, ou seja, que tem necessidade de fazer reposição e aquele que pode fazer reposição. Então, a gente trata fazendo a reposição da testosterona. Existem duas formas, basicamente, recomendadas, que pode ser feita por via injetável, né, e pode ser feita por via subcutânea também, transcutânea, digamos, que é um gel que você pode passar e fazer a reposição desse hormônio. Mas volto a falar, o uso indiscriminado, o uso sem orientação médica, não deve ser aconselhado.
Entendi. Primeiro, para se chegar a isso, é um exame de sangue específico, doutor Antônio César?
Uma avaliação hormonal de uma maneira geral, tá? A gente faz uma avaliação tanto do perfil hormonal do paciente, como uma avaliação, por exemplo, do PSA, né, que é o exame que a gente suspeita de que o homem tem um câncer na próstata. Então tem que se investigar isso aí. Se ele tem indicação de fazer a reposição, se ele tem queixas, né? Se ele também não tem queixa, não tem indicação de fazer. Se ele não tem nenhum queixa, não tem nenhuma sintomatologia associada, nenhum sinal associado à andropausa, tá? Como perda de massa óssea, etc. Então tem que fazer uma avaliação bem rigorosa e aí a gente vai selecionar aquele paciente que deve, que tem indicação, que tem necessidade realmente de fazer essa reposição.
Perfeito. Voltando lá, a utilização de reposição hormonal, aí é injetável e a outra que o senhor disse é transcutânea. Me desculpe, mulheres têm adesivo, tem uma série de infinidades para reposição hormonal, né? Homem, não se chega a isso ainda, não, né?
Não, mas tem também. A forma
Tem
transcutânea
também.
no homem, tá? Só que normalmente a gente tem utilizado a forma injetável, que muitas vezes a gente tem à disposição a reposição a cada 3 meses. Então ele toma uma injeção e vai só novamente daqui a 3 meses. Mas
Entendi.
existe forma transcutânea. O que não se aceita, o que ainda não tem aprovação por conta da hepatotoxicidade, ou seja, a agressão ao fígado é muito grande, é a reposição por via oral. Mas existe a transcutânea, o gel transcutâneo que a gente pode, e normalmente o que a gente utiliza, o homem apenas passa uma vez ao dia o gel na pele, e ali a pele já absorve e é suficiente para manter aí pelo menos por 24 horas. O uso aí no caso diário.
Como se fosse um protetor solar, né? Coloca lá, o próprio organismo se encarrega de fazer isso, né?
Isso, a gente orienta que você normalmente passa nos ombros, né? Tem que evitar a região genital. Passa nos ombros, espera secar e bota a camisa e sai para trabalhar normalmente. É assim que a gente orienta quando a reposição é transcutânea.
Isso por quanto tempo? Demora muito esse tratamento, doutor?
Aí a reposição, quando tem indicação, é para uso contínuo, não tem uma data para. Ah, porque a partir do momento que a gente decide fazer essa reposição, é porque o testículo dele, que é o órgão que produz a testosterona, não está mais produzindo, tá? Parou de produzir. Então ele deve usar aí de forma contínua.
Eu vou fazer sempre esse comparativo com a mulher, né? A menopausa, enfim, e também com o homem, a andropausa. A mulher é recomendada também uma alimentação adequada, né? Hábitos, até mesmo mudança de vida. A senhora faz exercício? Não? Olha, é importante. A senhora toma banho de sol? Não, é importante. No caso do homem, mudança de comportamento, não necessariamente esse mesmo da mulher, mas se faz necessário também ou não, doutor?
Sim, chama atenção principalmente a irritabilidade, a indisposição, né? A falta de interesse sexual, a gente encontra isso com uma certa frequência no homem a partir daí de 50, 60 anos de idade. E muitas vezes essa própria indisposição sexual ela não está relacionada à falta de hormônio. Então, por isso que é importante a gente investigar antes de iniciar qualquer tratamento, porque às vezes ele tem uma indisposição por outra razão, por estresse, ansiedade, né? Questões outras que não a questão hormonal. Então, importante a gente avaliar para poder a gente não estar fazendo reposição naquele paciente que não precisa, né?
Entendi. E no tocante à alimentação, tem essa necessidade também de uma alimentação diferenciada? Exercícios também se faz necessário?
Isso, se faz necessário, lembra lá que eu falei que associada a isso aí, a perda de produção hormonal, vem aquele acúmulo de gordura, né? Principalmente aquela gordura central. E isso pode trazer problemas vasculares, cardiovasculares. E para isso a gente precisa orientar uma dieta, a gente precisa orientar a atividade física sempre. Então, ajuda como um todo no comportamento do corpo humano durante aí esse período em que o hormônio está diminuindo, está sendo diminuída a sua produção, ou que está já parada a produção, né? No caso, anda pausa propriamente dita.
Entendi. O doutor Antônio César Cruz, outro detalhe também. A gente tem aqui hospitais de referência ou atendimento, eu digo pelo SUS, porque geralmente se fala muito quando se fala em reposição, não é? Hormonal, opa, é mais um trabalho em hospitais privados. A rede pública também oferece isso ou não?
Sim, oferece sim. É importante que a rede pública, alguns hospitais são referências em urologia, né? E que precisam e que tem urologista à disposição, só que o paciente precisa antes passar por uma avaliação clínica. Normalmente a gente orienta que ele procure uma unidade básica de saúde, né? Que normalmente tem no seu bairro. Ele procura uma unidade básica de saúde, passa por um clínico, que é uma avaliação de triagem, e lá ele encaminha para um hospital de referência em urologia. E aí a gente vai ter o Hospital Getúlio Vargas, o Hospital Oswaldo Cruz, EMIP, né, o Hospital Otávio de Freitas, a depender aí da região onde ele mora, né, onde ele vai consultar lá a unidade básica de saúde. Então ele vai para a unidade básica de saúde e de lá ele é encaminhado para uma consulta com um especialista. E aí o especialista vai fazer todos esses exames, ele consegue fazer pelo SUS, Jota. Então ele vai fazer os exames, vai fazer essa avaliação e aí começa a posição indicado por um profissional que conhece da causa, né?
Perfeito. E até essa medicação de reposição hormonal também é fornecida pelo SUS em determinados casos ou não?
Não,
Não.
infelizmente, principalmente essa em que a gente usa a cada 3 meses, que é a maneira mais confortável, que se assemelha mais à maneira fisiológica de comportamento da testosterona. O que é isso? Essa medicação é a que mais se aproxima da produção normal do testículo. A gente tenta manter uma produção, um nível mais ou menos normal do produzido pelo testículo durante um período maior de 3 meses. Essas medicações realmente são caras. No SUS, a gente tem a opção de indicar outro tipo de injeção, também sempre injetável, né, ou transcutânea, mas a injetável, que a gente normalmente orienta com um preço mais baixo, ela precisa ser usada a cada 15 dias. Mas tem que fazer, e essa injeção é bem mais barata, é acessível tranquilamente.
O doutor Antônio César Cruz, como o senhor fala, é muito cara. Em que média, mais ou menos? Só para passar para o nosso.
Essa de 3 em 3 meses vai R$ 400 e pouco, R$ 500.
Olha só, para quem trabalha com salário mínimo, fica muito difícil, né?
Mas tem uma outra forma onde se usa uma injeção a cada 15 dias, 10, 15 dias, que é muito mais barata. A injeção é R$ 5, por exemplo. É muito
Entendi.
mais acessível.
É um tratamento alternativo, né, a essa principal,
É
é isso?
a mesma reposição, tá, Jota? Só que tem o inconveniente de se fazer, ela tem um tempo de ação mais curto. E aí, mas é uma fração da testosterona também da reposição. A diferença é que aquela que a gente usa 3 meses, ela passa mais tempo ali naquele nível que a gente deseja. A de
Entendi.
15 que você toma a injeção hoje, daqui a uma semana ela começa a cair, você tem que aplicar de novo, então fica uma curva mais, digamos assim, diferente da manutenção normal, da produção normal da testosterona.
E depois dessa reposição, volta às atividades, à produção do hormônio. O homem volta a ter desejo para quem perdeu o desejo, não é? A questão da ereção para quem perdeu volta ao normal também.
Isso dá uma melhorada boa nesse aspecto aí de indisposição sexual, indisposição para atividade física, de irritabilidade, né? Então, tudo isso melhora, e melhora com qualquer uma das reposições, tá? Então, não faz com que o testículo volte a produzir testosterona, ele tem que manter a reposição.
Entendi. Muito bem, doutor Antônio César Cruz, estamos chegando ao final da nossa entrevista aqui do Canal Saúde. Mais algum detalhe que o senhor gostaria de acrescentar que eu não perguntei, não abordei? Fique à vontade.
Não, acho que é só queria frisar, já que estamos mais uma vez no mês de novembro, né, falando no Novembro Azul, que é importante todo homem procurar. O mês de novembro não é o único mês onde o homem deve procurar o urologista, é apenas um mês de alerta, né, um mês para alertarmos a população masculina da importância de cuidar da sua saúde, principalmente no que tange a avaliação prostática, né? A gente sabe que a avaliação da próstata, ela é essencial no homem a partir de 50 anos de idade. E se ele tiver fator de risco, como por exemplo raça negra, né, história familiar, deve começar aos 45 anos de idade, porque avaliando antes de aparecer a sintomatologia, os sintomas do câncer de próstata, é quando a gente consegue dar o diagnóstico naquela fase inicial em que a gente consegue curar. Então, o Novembro Azul serve para isso. Não é, passou o mês de novembro, não vou mais procurar o urologista só novembro do ano que vem. Não. O mês de novembro é apenas para alertar da importância dessa avaliação. Ele pode fazer em janeiro, em dezembro, no mês que ele quiser, mas é importante ele ter isso em mente, que é importante que ele necessita fazer essa avaliação anual.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.